aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Em seguida, Jesus disse também: fazei isto em memória de mim. E na Santa Missa, nós fazemos o que Jesus Cristo mandou. E lá no capítulo 6 de São João, você pode depois ler no Evangelho de São João, capítulo 6, ele falando sobre o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão será salvo. Então, a Santa Missa é a celebração do testamento de Jesus que dá a vida por todos nós. Por isso ele é o sacramento fundamental da nossa caminhada cristã. Essa ordem de Jesus, façam isso em minha memória, que a Igreja atualiza, não como apenas uma recordação, uma lembrança, um gesto simbólico, mas como memorial. Façam isso em minha memória. A atualização realmente se realiza o que Jesus fez na Quinta-feira Santa. É o que a teologia na Reforma Litúrgica chama de transubstanciação. A aparência, o sabor são de pão e de vinho, mas a fé na palavra de Jesus diz, pelo mandato de Jesus, diz que verdadeiramente o pão se transforma no corpo do Senhor, o vinho se transforma no sangue do Senhor, aquele corpo doado, aquele sangue derramado que realiza a nossa salvação. E a Igreja, obedecendo ao mandato de Cristo, realiza isso em cada Santa Missa. E assim nós comunicamos, e assim nós comungamos Cristo. E, ao mesmo tempo, nos envolvemos, nos dispomos a ser outro Cristo, nos alimentando do corpo do Senhor, para sermos o corpo que faz acontecer a vida e a caridade. E assim ter e viver o jeito de Jesus na comunidade. Não só fazer o que Cristo fez na ceia, mas fazermos-nos como Ele para o bem do próximo. Olha a importância da Eucaristia, da Santa Missa, né? Mas nos encontraremos logo, logo para mais uma etapa no nosso conhecimento sobre a Santa Missa. Um abraço. Tchau.
Tempo de Fé e Esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Padre Reginaldo Carreira, participa conosco.
Um dia Jesus contou uma parábola para falar aos discípulos que Deus Pai é misericordioso. Conhecemos esta palavra de Jesus como a parábola do filho pródigo. Aquele filho que pede e gasta sua herança no pecado e com diversas escolhas erradas. Ao decidir arrependido voltar para a casa do pai, sujo e sofrido, o pai o vê ao longe, pois está sempre o esperando, e corre ao seu encontro, dando um abraço e fazendo festa por sua chegada. Imagino que se fosse comigo eu ia dizer: filho querido, vai tomar um bom banho porque eu quero te dar um grande abraço. Mas o pai misericordioso não se importa com o que o filho tenha feito ou como esteja, apenas vê em sua atitude de voltar um pedido sincero de perdão. O pai acolhe aquele filho. Deus, que é nosso Pai misericordioso, nos acolhe sempre. Ele quer nos abraçar, olho, sabendo de nossos erros, mas disposto a nos levantar e celebrar nossa nova vida. Se um abraço humano pode curar, abra seu coração e receba o abraço que pode salvar.
perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou e ao me beijar me acolheu num abraço de paz.
Abençoe você.
Os santos nos ensinam com Padre André Gustavo.
Quem está chegando? Padre André Gustavo.
Os santos nos ensinam. Hoje, dia 19 de julho, é dia de São Símaco. E eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos um pouquinho a história deste Papa. Nesse dia celebramos Símaco, um Papa que enfrentou um período da história em que a Igreja sofria com pressões internas e externas, embora as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Símaco nasceu na ilha da Sardenha no século V e, depois de pertencer ao clero romano, foi eleito em 498 para sucessor da cátedra de Pedro e assim governou a Igreja por 16 anos. Até entrar no céu no ano 514. No tempo de Símaco, muitas famílias tradicionais de Roma, como também o poder político, buscavam de todas as formas influenciar a ação da Igreja, trazendo assim muitos prejuízos. Isto perdurou por um tempo, até levantar-se Símaco. O Santo Papa combateu e venceu estes invasores, recuperando assim a total liberdade da Igreja na sua organização e disciplina. Com a queda do Império Romano e invasão dos vândalos, godos, visigodos e longobardos que começavam a dominar o Ocidente, São Símaco, na ousadia, entrou nas intrigas sociais e políticas para assim tomar partido da paz e harmonia. Na função eficiente de pai comum, suscitou a inveja do imperador do Oriente, que começou a perseguir os cristãos. Em resposta a esta atitude, exortou Símaco: lança um olhar ao imperador, a tantos príncipes que perseguiram a Igreja, e vê como todos eles tiveram um triste fim, ao passo que a Igreja, perseguida, continua com tanto mais glória quanto mais violenta lhe for a perseguição. Que belo testemunho de amor à Igreja este Papa nos deixou. Lutou pela integridade da Igreja, para que a verdade nela prevalecesse e nenhum poder terreno pudesse influenciá-la. Sigamos seu exemplo, testemunhando hoje nosso amor e fidelidade à Igreja de Cristo, assumindo também o nosso compromisso batismal. São Símaco, rogai por nós.
Com a Mãe Aparecida.
especial dedicado a ti. Eu olho para o céu e agradeço a Deus por ter tão mãe querida e poder cantar com os anjos de dizer que este é o teu lugar. Tu és nossa rainha, tu foste a escolhida e no céu coroada serás. Coroa pertence a ti, Maria. Te coroamos, mãe. Hoje é teu dia. Te coroamos, mãe. Esta coroa pertence a ti, Maria. A ti, Maria. A ti, Maria. A ti, Maria.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Missionário redentorista, irmão Cláudio Teixeira, trazendo para nós o quadro Você Também é Chamado.
Ouvintes da Rádio Aparecida, mais uma vez somos convidados a refletir sobre a vocação, sobre o chamado de Deus em nossa vida. E hoje refletindo o tema Vocação e Missão de cada um de nós. O ser missionário revela o amor e a disponibilidade dos apóstolos que vão pelo mundo anunciar o Evangelho a todas as criaturas, como o próprio Jesus fez e pediu que fizessem a mesma coisa. Podemos dizer que a missão é o ato de ir, anunciar, experimentar o amor de Deus pela humanidade. É uma experiência de partilha e de encontro, ou seja, o missionário anuncia o amor que experimentou de Deus e, ao mesmo tempo, é convidado a fazer um encontro com os demais. Isto faz com que sua própria experiência de fé enriqueça. Jesus é quem dá autoridade a seus discípulos de ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas. O conteúdo da missão não está no missionário em si, mas no mistério da Trindade Santa. Deus é o missionário por excelência, ele quem anuncia seu amor e nos oferece a salvação a cada um de nós. Os agentes da missão são pessoas que experimentaram o amor de Deus, estão disponíveis e apaixonadas pela proposta de Deus, a ponto de dedicar-se à missão para que mais pessoas façam essa experiência salvífica. O documento de Aparecida nos recorda que a missão nos chama à conversão, um novo estilo que nos aproxima cada vez mais com o jeito de ser de Jesus. A missão é o tempo favorável de reconhecimento da ação salvífica de Jesus que nos convida a participar da sua vida e ressurreição. Somos criados à imagem e semelhança de Deus e isto faz com que nosso horizonte de sentidos se assemelhe cada vez mais com o sonho de Deus para nossa humanidade, ser santo como Deus é santo. Precisamos de uma igreja que assuma sua identidade vocacional de ser missionária, de ser promotora de novas e santas vocações, pelo testemunho de cada um de nós batizados. Então, todo batizado é missionário, mas não um missionário de braços cruzados e fora da realidade da igreja ou da sociedade. É preciso despertar nossa consciência vocacional de que somos todos missionários comprometidos com a vida e com a fé, assim como foram os primeiros cristãos, anunciar o Evangelho com o testemunho de vida e com o coração cheio de esperança.